Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Os Domínios de Natureza no Brasil Potencialidades Paisagísticas, de Aziz Nasib Absaber. É uma obra de geografia física e ambiental dedicada a interpretar a diversidade territorial brasileira por meio de grandes conjuntos paisagísticos. Publicado originalmente em 2003 pela Atelier Editorial. O livro reúne e desenvolve uma formulação construída pelo autor ao longo de sua trajetória os domínios morfoclimáticos e fitogeográficos. Em vez de tratar clima, relevo, solos, vegetação e hidrografia como listas independentes de dados, Absaber os relaciona para explicar como se constituem paisagens extensas, suas áreas centrais, transições e exceções. A obra aborda os domínios amazônico, das caatingas, dos cerrados, dos mares de morros, das araucárias e das pradarias, além de discutir ecossistemas associados e problemas decorrentes da ocupação humana. Seu propósito não é apenas classificar o território. O autor busca oferecer bases para reconhecer potencialidades, limites ecológicos e riscos de usos inadequados do espaço brasileiro. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a paisagem como herança de processos naturais e humanos. O ponto de partida do livro é uma noção integrada de paisagem. Para Absaber, uma paisagem não corresponde somente ao aspecto visível de uma região nem apenas à vegetação predominante. Ela resulta de processos geológicos, climáticos, hidrológicos, pedológicos e biológicos que atuaram em tempos muito longos, somados às transformações causadas pela sociedade. Essa ideia de herança permite compreender por que formas de relevo, tipos de solo, redes de drenagem e coberturas vegetais se combinam de maneiras recorrentes em determinadas porções do país. A classificação territorial proposta não reduz, portanto, a natureza brasileira a fronteiras rígidas ou a um inventário de biomas. Ela procura identificar complexos fisiográficos e biogeográficos dotados de certa coerência espacial. Ao mesmo tempo, o livro evita apresentar esses conjuntos como homogêneos em todos os seus detalhes. Em cada domínio, existem contrastes locais, enclaves e setores de contato que exigem observação em escala adequada. Esse tratamento é relevante porque impede generalizações simplificadoras, como atribuir toda uma região a uma única condição ambiental. A paisagem aparece como uma estrutura dinâmica, formada por legados naturais e constantemente modificada por usos agrícolas, urbanos, industriais e extrativos. Assim, conhecer sua constituição é condição para avaliar intervenções territoriais de modo mais responsável. Em segundo lugar, os seis domínios como síntese da diversidade territorial brasileira. A contribuição mais conhecida de Absaber é a organização do território brasileiro em seis grandes domínios de natureza terras baixas florestadas amazônicas. Depressões interplanáuticas semiáridas nordestinas, mares de morros florestados, chapadões centrais recobertos por cerrados e florestas de galeria. Planaltos de araucárias e pradarias do sul. A importância dessa divisão está no método de integração empregado. Cada domínio reúne uma combinação característica entre relevo, clima, solos, águas e formações vegetais, e não uma equivalência automática entre região política e cobertura vegetal, a Amazônia, por exemplo. É tratada como macrodomínio marcado por extensa rede hidrográfica e florestas biodiversas. Enquanto os cerrados se associam aos chapadões do Brasil Central e a uma estrutura ecológica própria. As caatingas são compreendidas a partir das depressões interiores e da semiaridez. E os mares de morro se vinculam às áreas serranas e colinosas úmidas do domínio tropical atlântico. Os domínios das araucárias e das pradarias evidenciam ainda as particularidades ambientais do Brasil meridional. Essa síntese ajuda a visualizar a escala continental do país sem apagar suas diferenças, em termos didáticos e analíticos. Ela oferece um quadro para comparar paisagens e explicar estratégias de conservação, agricultura e ocupação não podem ser simplesmente transferidas de uma área para outra. Em terceiro lugar, faixas de transição, enclaves e paisagem de exceção, um aspecto decisivo da obra é a recusa de tratar os domínios como blocos isolados. Absaber destaca que, entre suas áreas centrais, existem faixas de transição e contato nas quais atributos de diferentes conjuntos se interpenetram. Essas áreas possuem combinações físico-ambientais próprias e, por isso, não devem ser vistas apenas como bordas sem importância. O agreste, a mata dos cocais e o pantanal costumam ilustrar a necessidade de reconhecer situações que escapam a classificações excessivamente lineares. O autor também considera redutos, refúgios e enclaves, isto é, ocorrências localizadas de condições ecológicas ou formações vegetais distintas daquelas predominantes no entorno. Esse raciocínio aproxima a análise da complexidade efetiva do território, variações de altitude, orientação de vertentes, disponibilidade hídrica. Solos e história climática podem produzir paisagens singulares dentro de um domínio maior. A consequência prática é importante. Um planejamento baseado somente em médias regionais tende a negligenciar setores vulneráveis ou ecossistemas de alta especificidade, ao reconhecer mosaicos paisagísticos. O livro fornece uma linguagem para mapear diferenças internas e para questionar decisões que tratam áreas ambientalmente distintas como se fossem equivalentes. A noção de transição também reforça que a natureza brasileira não é organizada por limites absolutos, mas por gradientes. Contatos e sobreposições que precisam ser estudados em suas escalas concretas. Em quarto lugar, potencialidades paisagísticas e limites para o uso do território. A expressão potencialidades paisagísticas indica que o livro não se limita à descrição da natureza. Absaber relaciona o conhecimento das grandes paisagens à necessidade de decidir onde, como e sob quais restrições o território pode ser ocupado. Potencialidade não significa disponibilidade irrestrita para a exploração econômica. Ela depende das condições de relevo, água, solo, cobertura vegetal, fragilidade ecológica e capacidade de recuperação de cada área. Essa perspectiva confronta formas de ocupação que substituem rapidamente ecossistemas naturais por atividades produtivas sem considerar seus efeitos cumulativos. A expansão agropecuária, a derrubada de florestas, a extração de madeira, a urbanização e a industrialização aparecem como processos capazes de romper equilíbrios ecológicos e reduzir a qualidade ambiental. O argumento central é que desenvolvimento e conservação precisam ser avaliados a partir das particularidades dos domínios e de seus subconjuntos. Uma técnica eficaz em uma paisagem pode gerar degradação em outra, seja por erosão, perda de biodiversidade, pressão sobre a água ou simplificação da cobertura vegetal. Dessa maneira, o livro oferece fundamentos para diagnósticos territoriais anteriores à implantação de obras, cultivos ou políticas de uso da terra. Sua abordagem é especialmente útil porque desloca o debate de soluções genéricas para a leitura das condições concretas de cada paisagem, de seus limites e de suas possibilidades de manejo. Por último, uma geografia integradora voltada ao diagnóstico ambiental. A obra se distingue por reunir tradições de investigação que frequentemente aparecem separadas: geomorfologia, climatologia, pedologia, hidrologia, ecologia e fitogeografia. Essa integração não é apenas uma escolha de linguagem. Ela corresponde ao problema que o autor procura resolver, isto é, entender como fatores físicos e biológicos formam complexos espaciais extensos e como esses complexos respondem à ocupação humana. O livro também reforça o valor da escala regional. Mapas amplos são necessários para reconhecer os grandes domínios, mas a interpretação não pode parar neles, pois as particularidades locais e as áreas de exceção alteram as condições de uso e preservação. Ao discutir famílias de ecossistemas, o autor amplia a análise para além da identificação de vegetações dominantes e considera relações entre comunidades vivas e fatores físicos. Essa orientação faz da obra uma referência de base para o diagnóstico ambiental, embora não substitua levantamentos específicos exigidos por cada projeto. Seu alcance é conceitual e metodológico, ela ensina a formular perguntas mais completas sobre uma área, em vez de perguntar somente qual vegetação existe em determinado lugar. Passa-se a perguntar quais processos moldaram o relevo, como a água circula, quais são os solos. Contatos ecológicos estão presentes e quais impactos o uso proposto pode provocar. Essa forma de leitura territorial mantém relevância para ensino, pesquisa, conservação e planejamento. Em conclusão, Os Domínios de Natureza no Brasil, Potencialidades Paisagísticas, é indicado principalmente a estudantes e professores de geografia. ciências ambientais, biologia, agronomia, arquitetura, planejamento urbano e áreas afins. Também interessa a profissionais que trabalham com ordenamento territorial, licenciamento, conservação, gestão de recursos hídricos e políticas públicas, pois oferece um vocabulário consistente para interpretar diferenças ambientais em escala regional. Para leitores não especializados, o ganho intelectual está em superar a imagem do Brasil como uma simples soma de biomas ou regiões administrativas. O livro mostra que paisagens são sistemas historicamente constituídos, nos quais relevo, clima, solo, águas, vegetação e ação humana se condicionam mutuamente. Seu diferencial diante de introduções mais convencionais à geografia brasileira é a densidade da abordagem integradora. Absaber não apresenta os domínios como categorias escolares fechadas, enfatiza áreas centrais, transições, contatos, redutos e exceções, preservando a complexidade do mosaico ecológico nacional. Ao mesmo tempo, associa classificação e responsabilidade territorial. A descrição das paisagens serve para discutir suas potencialidades e suas vulnerabilidades diante da expansão produtiva e da degradação ambiental. Embora exija atenção do leitor por seu repertório técnico, a obra recompensa esse esforço ao fornecer uma estrutura interpretativa duradoura. Ela se destaca por articular conhecimento físico da natureza, reflexão ecológica e preocupação com os efeitos sociais do uso inadequado do espaço, sem reduzir um desses aspectos ao outro. Se você quiser apoiar a ZISAB 039, sabe, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!